Como interpretar se o meu pet gosta ou não de um determinado óleo essencial? Quais são os sinais que eu devo observar? Essas são as principais dúvidas aí dos tutores de pets e é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje. No episódio anterior, eu falei um pouquinho sobre como oferecer os óleos essenciais da forma correta para os animais, mas ao oferecê-los, é fundamental que a gente saiba interpretar corretamente as respostas dos animais, porque são essas respostas que vão nos guiar na conduta do tratamento. Eu adoro falar sobre esse tema porque sempre me trouxe um encantamento muito grande ver a interação dos animais com os olhos, ver a sabedoria, a inteligência inata deles em ação. Eu sugiro que vocês assistam os canais do YouTube da Nayana Moraga, da Caroline Ingraham, busquem esses vídeos de interação de várias espécies animais com os óleos essenciais e depois me contem, porque é realmente muito lindo de ver. Mas falando aí sobre as respostas, né, dos animais aos óleos, elas podem ser classificadas de acordo com os níveis de interesse do animal, ou seja, o interesse forte, o interesse moderado ou o sem interesse, e com o tipo de interação, seja a interação através de inalação, oral ou tópica. Então, no início de um tratamento, é esperado que haja um interesse forte ou moderado aos óleos essenciais que foram ali pré-selecionados, né, pelo terapeuta para aquele animal. A escolha final é sempre do animal e nós precisamos respeitar a autoseleção, esse conhecimento instintivo, né, que eles têm sobre o que eles precisam para o próprio equilíbrio. Se você não ouviu aí os episódios 3 e 4, em que eu exploro melhor esse tema, eu sugiro que você volte lá e ouça, tá? Então, o que que seria o interesse forte, né? O interesse forte, basicamente, é um padrão de resposta em que o animal fica focado atentamente ali naquele frasco com o óleo essencial diluído, né? Ele deita a cabecinha nas patas dianteira em direção ao frasco, muito comum no caso dos cães, né? As narinas ficam se dilatando, abrindo e fechando, os olhinhos piscando rapidamente, indicando um processamento cerebral dos olhos. Há uma mudança ali no padrão de respiração, né? São todos sinais de interesse forte com a interação através de inalação, né? Os animais podem também demonstrar sinais como lamber os lábios, tentar morder o frasco, né? E aí é preciso um certo cuidado aqui, segurar bem o frasco, porque às vezes o animal vem muito ávido, né? Com aquela interação, né? Então, essas são formas de interação oral, que são bastante comuns aí em espécies como cães, cavalos, né? Nós não comparamos aqui, né, com uma ingestão propriamente dita, porque as quantidades são muito diminutas e acaba atuando, essa forma de interação acaba atuando mesmo como uma inalação melhorada dos óleos, especialmente aí no caso dos cães, né? O que que seria um interesse moderado? O animal vai cheirar muito rapidamente, de forma menos focada, ou ele vai cheirar e vai se distrair com algum som que ele ouviu, com outros animais, com pessoas ou mesmo outros cheiros, né? E o sem interesse é quando o animal realmente cheira e sai ali do ambiente, ou se esconde, ou ele se vira, né, na direção oposta e não apresenta nenhum sinal desses que eu mencionei aqui. Esse é um ponto que é fundamental para que nos orienta aí para o final do tratamento, porque o nosso objetivo é realmente que ao longo do tratamento o animal vá perdendo esse interesse, nos indicando que ele não precisa mais daquele óleo essencial, né? Que o efeito ali já foi alcançado, né? O propósito, a intenção terapêutica já foi alcançada. E há também, né, vocês podem me perguntar, a interação tópica, como é que ela ocorre, como é que a gente interpreta essa escolha por uma aplicação tópica. Então, os animais podem muitas vezes lamber, mordiscar ou mesmo posicionar perto de nós, da nossa mão, determinadas partes do corpo para aplicação tópica. E geralmente são pontos de acupuntura em que há algum bloqueio no fluxo de energia, tá? E as respostas, é algo que é importante dizer aqui, elas podem seguir um determinado padrão, como esses que eu mencionei aqui, que são os mais comuns, mas obviamente existem variações entre espécies e também entre indivíduos. Então, os cães, eles tendem a lamber mais, né, a fazer mais uma interação oral, enquanto os gatos apenas inalam. E as respostas são muito mais sutis, muito mais rápidas na maioria das vezes, né? Para um felino, muitas vezes uma pequena cheirada ali, rápida, já pode ser um sinal de interesse forte, tá? E nós devemos considerar também que há sinais que são de regulação do animal, né? Muitas vezes o animal se distancia, o que pode ser confundido aí com um certo desinteresse, mas ele mantém ali o focinho em direção ao frasco, atento, que sugere que ele está regulando ali a quantidade de óleo inalada. É claro que vão existir variações individuais, né? O que é moderado para um pode já ser forte para outro, já que cada animal vai ter uma sensibilidade diferente. E é bom lembrar também que nem todos os animais têm afinidade com os óleos essenciais. Muitas vezes eles vão preferir os hidrossóis ou mesmo outras abordagens, como a homeopatia, os florais, né? Isso é perfeitamente natural e nós devemos respeitar o que funciona melhor para cada um. E no próximo episódio nós vamos conversar sobre os difusores de ambiente e todas as dúvidas que eu sei que vocês têm sobre eles. Será que eu devo usar no meu ambiente para mim, junto com os meus pets? Quais óleos devem ser evitados? Por quanto tempo, em que condições e concentrações usar? Quais difusores são mais recomendados? E por que nós não os utilizamos aqui na metodologia APA, Animal Psych Aromática? Continue acompanhando aqui o Animal Essencial e deixe seus comentários e sugestões também lá no Instagram, @arvoearomaterapia. Eu sou Luanda Guerra e é uma grande alegria poder compartilhar com você informações sobre o uso seguro da aromaterapia para animais. Um beijo e até o próximo episódio!